com Carla Figueiredo,
Diana Figueiredo
e Sérgio Bernardo.
Bom dia! Olá. Hoje é um bom dia com Carla Figueiredo,
Diana Figueiredo
e Sérgio Bernardo.
E mais um mês passou.
Já foi tão rápido.
E este mês é mais pequenino, não, fevereiro, não é?
Exatamente, mas
janeiro, também janeiro foi enorme.
Foi enorme.
Mas janeiro valeu por dois e fevereiro.
Fevereiro conseguiu pôr 15 dias, assim, sim, numa semana, não foi? Num mês inteiro. Quase.
Correu tão depressa que isto até abanou.
Olha, pois foi. Eu não senti nada.
Não, mas estavas. Agora estás a sentir,
agora
estás a banar
a mesa.
Mas estavas em Lisboa.
Agora a sentir.
Estavas em casa.
Não, estava em Sintra. Estava em Sintra, não estava em Almada. Mas não houve gente que sentiu.
Não senti, eu estava em casa e senti.
Eu também. Eu senti a mesa a abanar e achava, quando estava a almoçar, e achava que era a colega que estava na brincadeira a abanar aquilo tudo mais uma vez. Pronto,
tipo aqui está a mesa a abanar.
E depois ela diz assim: sentiste? Eu, senti, mas havia pessoas em meia dúzia de metros que não tinha sentido nada.
Pois, lá está.
Não. Depois foi o pânico, tipo, a ligar para toda a gente e não havia linhas telefónicas. Toda
não
a gente.
Passou nada.
Mas sabes que eu
foi só o drama.
Mas,
né?
Mas eu vi no jornal a dizer que há muitas pessoas que não sentem porque não sabes qual é que é a sensação. Percebes?
Mas eu já senti um tremor de terra há muitos anos atrás. Tu sentes a terra mesmo, tu sentes as portas.
Sim, mas isto aqui também foi fraco. Foi 4,7 ou 8.
Pois, sim, apesar da televisão, a senhora estava a dizer 8,7.
Não.
Passava em rodapé 4,7 e a rapariga a falar enganou-se.
8,7. Tinha caído muita coisa. Sim, não,
mas dizem que hoje
houve dois. Houve dois, não sei se
houve outra. Houve réplicas de 2 ponto qualquer coisa. Yeah. Assim.
Pronto, muito bem. Mas não é disso que vamos falar
não,
hoje.
Não.
Hoje
já
vamos falar
suficiente.
De gatos. Vamos dar-vos a conhecer o podcast Afetos. Vamos, claro, falar de curiosidades da freguesia e na freguesia. Vamos ter as dicas da Carla na rede com a Diana. O grupo das viagens, que não sei quem é esse. Tudo muito boas razões para ficar desse lado na próxima hora.
Exatamente. E vamos começar com as curiosidades da semana.
Bora,
não
lá.
É? Bora lá. Então, a primeira curiosidade. Melhor mural do mundo é português e foi pintado numa pequena aldeia de Sabugal. Ai, como se não soubesses. A obra de Nuno Miles, intitulada The Bull, decora uma das paredes de alfaiates no distrito da Guarda. Nuno Aparício tinha 13 anos quando fez o seu primeiro mural. Foi quase uma espécie de brincadeira e a tela escolhida foi a parede de casa do avô, onde o artista escreveu apenas o seu nome. A técnica evoluiu e 15 anos depois criou o melhor mural do mundo. A distinção foi atribuída pelo Street Art Cities Awards.
Muito bem.
Uma das mais prestigiadas entregas de prémios de arte urbana do mundo, no sábado, dia 1 de fevereiro.
Muito bem. Agora é um feito que passou até o governo. Os castores constroem em 2 dias uma barragem que o governo não conseguiu construir em 7 anos.
Mas nós temos castores. Não, estou a gozar.
Não, temos. Os ruídos fizeram com que as autoridades poupassem milhões de euros. E pronto, ainda criaram portos seguros para a vida selvagem, que parece uma história saída de um livro infantil. Mas não é. Uma colónia de castores fez em 2 dias o que o governo da Chequia não conseguiu concluir em 7 anos.
Já percebi. Nós temos é que ter é castores em Portugal.
É castores em Portugal.
Para ver se fazem a ponte. Não, fazem uma ponte. Ao lado da 25 de Abril eu preciso de uma ponte.
Mas eles vão construir
uma barragem, não foi uma ponte.
Então, mas uma barragem, mas um bocadinho.
Então trazemos flamingos, trazemos outros passarucos, qualquer, não?
Alguns outros passarucos. Os castores não são passarucos.
Não interessa, eu sei, mas. Pronto, qualquer coisa que me faça uma ponte.
Os castores fazem.
Então, mas fez uma poupança ao governo de quantos milhões?
7 milhões de euros. Foi um total de 1,2 milhões de euros que eles pouparam.
Brutal.
Pois é.
Gostei muito.
Temos que ir buscar castores.
E nos últimos meses foram vários acidentes de avião que chocaram o mundo. Depois de sermos bombardeados com tantas tragédias, é normal sentirmos cada vez mais nervosos. Sempre decidimos partir numa viagem. E é por isso mesmo que alguns aeroportos estão a investir numa arma secreta. Vocês querem adivinhar que arma secreta
qual
é esta?
Qual é?
Vá tentar adivinhar, não é? Qual é? Estou a perguntar qual é.
Não sei. Uma arma secreta, não vou procurar.
Para ajudar, são animais de terapia.
Mais animais, outra vez.
Os animais vão dominar o mundo.
Exatamente.
Estamos a ser invadidos. São animais que dominam o mundo.
O aeroporto internacional de Skopje, na Macedónia do Norte, contratou Dino, que é um Golden Retriever de 4 anos, que completa este mês, 3 meses no novo emprego. Então, o patudo tem um único trabalho: andar pelo espaço a confortar os passageiros mais ansiosos. E não importa a idade que eles têm. Um olha, bocadinho mais com o projeto que nós temos aqui também na Junta de Freguesia com o nosso. Ou que tínhamos, né? Com que tínhamos o.
A Mulan.
A Bimbi.
A Bimbi.
Ai, que tadinha. Porquê que eu achei o A Bimbi? É a Mulan.
Oh, meu Deus do céu. Porque tens uma cadela vizinha que se chama Bimbi. Uma coisa
não
que...
sei, nem uma Bimbi tenho em casa, que estupidez.
Ai, meu Deus, que
olha, nem
está
mais. Oh, Diana, diz-me lá, conta-me.
Conta
olha,
a última
vou
curiosidade.
Falar do que vocês estão a aparecer filmes nas vossas cabeças. Então, os BAFTA, que para quem não sabe são os prémios, um dos mais importantes prémios britânicos dedicados ao cinema, tiveram lugar neste passado domingo, dia 16 de fevereiro. O Conclave e o Brutalista são os grandes vencedores dos BAFTA. O Conclave de Edward Berger conseguiu conquistar um total de 12 categorias, entre elas melhor filme e melhor argumento adaptado.
E nós também vamos ganhar qualquer coisa de
com
melhor
filme, sim.
Programa de rádio mais parvo.
Mais parvo por metro quadrado. Isto é uma coisa.
Exatamente.
E ainda por cima estamos aqui num quadradinho.
Exato. Olha, Carla, agora vamos lá saber das tuas dicas.
Sim, vamos para a dica da Carla. E então, o que é que eu vou falar hoje? O que é que eu vou falar? De dicas de limpeza doméstica rápida. Ninguém gosta de perder tempo.
Odeio limpar.
Epá. Eu gosto da casa limpa.
Mas não gostas de limpar.
Mas digo-te que gosto de procrastinar.
Isso é a minha vida, é só isso.
E com as limpezas confesso que... estás a ver aqueles reels de que tu estás muito bem e vais ver uma mensagem e que passaram não sei quantas horas. Pronto.
Eu
quando
sei.
É dia de limpeza, às vezes acontece isso.
Então é dia de limpeza todos os dias.
Pois, no dia das limpezas acontece com mais frequência. Pronto, mas há algumas dicas. Primeiro, se nós tivermos sempre as coisas orientadas, tudo arrumado no sítio, é muito mais fácil.
Hipoteticamente, não é?
Hipoteticamente é muito mais fácil. Mas se estiver tudo arrumadinho é mais fácil. Olha, porque senão não perdes tempo a arrumar
nisso.
Para limpar.
Eu hoje estou em dia de lavar roupa. Já vou na quarta máquina de lavar roupa. Mas eu depois não faço isto. Vou fazendo hipoteticamente, hoje faço uma, amanhã faço. Não, agora estou a fazer tudo seguido.
Não, sabes que a dificuldade depois é que tu tens um estendal muito grande onde podes estender.
Não ponho a secar ao mesmo tempo.
Ah, pois, mas não. Nós, como estender somos vários lá em casa, não é? Depois o estender e dia de chuva e estendes cá fora e às vezes não lavas, que é para não estar mais uma máquina de roupa para estender. Pronto. Uhum. Mas sim, se fizeres isso e definires tempo, a dias é muito mais fácil. Depois, usar os produtos certos, quanto mais às vezes. Estares a limpar e não teres os produtos certos ao perto de ti, depois vais perder tempo, vais buscar e depois vais para a frente. Ou seja, quando vais começar a limpar, ter tudo perto que precisas, o espanador, o pano, o líquido, planear, acho que principalmente planear. E depois eu sou da opinião que deve-se dividir, e agora limpa a cozinha e depois limpa a sala, e começas numa e acabas, depois há quem comece e aspire tudo e depois lava tudo. Por isso eu sou mais da opinião que começas na cozinha, limpas a cozinha toda, vais para a sala, limpas a sala toda, vais para as casas de banho, limpas a casa de banho e assim sucessivamente. Não sei como é que tu fazes, Sandro.
Eu mando a senhora lá em casa a limpar.
Agora estavas a procrastinar.
Não, eu mando a senhora lá em casa a limpar. Eu é raro limpar. A sério, sorte. Não gosto.
A Diana também manda a senhora lá em casa.
Eu ia dizer isso.
a senhora sua mãe.
Não.
Mas ela diz que procrastina, mas ainda não sabe, esteve ali a fazer uma festa a limpar.
Estava entusiasmada. Estou a experimentar uns produtos novos que são concentrados. Tu compras um litro de um frasco que dá para 100 litros.
Ah, isso é fixe.
São umas tampinhas, tu pões a tampinha para um frasco, adicionas a água e depois usas para limpar. E pronto, e porque estava fascinada era porque o mesmo produto dá para limpar madeiras, assoalho, mosaicos, tudo e mais alguma coisa.
Mas isso é que é produtos naturais? Ou...
São biológicos.
Ok.
Não é biológicos porque não é comida, mas pronto, são à base de. Claro que tens que ter lá algumas substâncias, mas.
Químicos.
São menos químicos, sim. E a vantagem é mesmo que não sentes aquele cheiro forte.
Ok.
Mas pronto, é um teste. Por isso tinha um amigo anti-procrastinação.
Olha, isso é.
Estás a perceber? Ah, era um amigo anti-procrastinação.
Dás um jeito à casa antes da senhora ir lá limpar.
Não, ai, não sou de. Ai, não. Já ouvi falar que há pessoas. Ouve lá.
Há pessoas que arrumam
a casa antes da senhora da limpeza ir lá a limpar.
Sim, ou dão um jeitinho para não estar tão sujo, porque têm vergonha que está muito sujo.
Não é o sujo, é o jeito, mas... né? É o ajeitar as coisas.
Mas o sujo também, já ouvi do sujo.
A minha casa está ao caos.
Tipo a casa de banho. A casa de banho está muito suja, a pessoa limpa um pouco para, pronto, para não estar tão suja.
Não, 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 peço desculpa, por isso é que eu estou a pagar alguém para limpar. Não vou ajeitar nada. Porque não fazia eu. Porque isso eu faço o normal. O base, por exemplo, a minha cozinha.
Sim, o orientar.
Acabo de jantar, limpo um bocadinho a bancada,
senão,
etc.
Não consegues
tenho
fazer.
O robô sempre a aspirar a casa, percebes? Mudar aí às gado. Mas mais que isso, não. Odeio limpar a casa de banho. Não vou limpar. Ponho o spray às vezes para aquilo amolecer e pronto. E depois a senhora tem que ir lá esfregar. Alguém tem que esfregar aquilo. Não, não, não.
Mas há quem dê assim um jeitinho bem grande.
Os nossos ouvintes não dão esse jeitinho grande. Espero bem que os nossos ouvintes não sejam desses. Mas contem-nos. Já sabem, para aquele número
para
do
aquele
WhatsApp.
Para aquele número, sem óculos, 929-058-227.
Boa!
É ao longe, eu consigo ler.
Já sabes
isso de cor? Sei, mais ou menos.
Não,
já não ligava há algum tempo.
E então, e há mais dicas? Ou já terminaste com as
não,
dicas?
Não, já terminaste.
Já terminaste. Então, olha, sabes o que é que mais?
Vai alguém lançar
vai
as músicas, menos
músicas.
Eu.
Vamos ouvir uma música que eu tenho na cabeça. Quase todos os dias. Ando irritado com esta música, mas por buscar, que é
Apatapaté.
Vamos então ficar com Miros e Bruno Mars de APT e Bad Bunny com DTMF.
Changya, Chuanen, Nandom, Game, Nandom, Game, Game Start.
Apatapaté, 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 Apatapaté. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Come on, gumbe, gumbe, go, what's up? Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya.
San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mi crush?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Pecho burrote, bien lindo, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata.
Y sería cabrón que tú me toques el guiro.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
Debí darte más besos y abrazos las veces que pude.
Ojalá que los míos nunca se muden.
Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Ey, ey, voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó, ey. Que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. 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 Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, ¿cómo es que suena?
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ahora que la mía nunca se mude.
Y que tú me envíes más nudes.
Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
Então, vamos falar de animais. Oh, meu Deus.
Desde a segunda parte, nós só falamos de animais. Que engraçado.
Os animais estão...
Vamos falar de quê agora?
Vamos falar de gatos.
Oh.
É verdade, porque
aquele
estes animais...
Aquele tema que eu tanto adoro, as minhas gatinhas.
Este é que... Pois claro, este animal tem 3 dias. Não tem um... As pessoas têm um dia que fazem anos. Esta pessoa tem 3 dias só... Para eles.
Esta semana celebrou-se
um dos 3 dias mundiais do gato. Porque há 3 dias, que é o dia 17 de fevereiro, 20 de fevereiro e 8 de agosto. Mas o que é que se comemora afinal neste dia?
Olha, eu sei que no dia 8 de agosto é que é o dia mais consensual, ok? Foi definido pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, uma das maiores instituições do bem-estar animal e conservação do mundo, e a iniciativa da organização sem fins lucrativos, a ideia é dar a conhecer a importância e o papel dos gatos que são um animal de estimação, e por isso dedicou-lhe este dia. E nós já houve um programa, há muitos anos atrás,
ui,
que falamos, e até tivemos cá os veterinários a falar dos gatos, etc.
Pois foi. Foi do Hospital do Gato.
Do Gato,
e no dia 20 de Fevereiro, esta semana também, comemora-se também o Dia Internacional do Gato, por ter sido celebrado em homenagem ao Sox, que é o gato da filha de Bill Clinton.
Yeah.
Não disse nada mal, porque é que se estão a rir tanto?
Já sabíamos que estávamos a falar do Dia Internacional do Gato.
Ah, não, certo, sim, estamos a dizer outra vez. Podia não ser internacional. pronto, este é internacional. Podia ser nacional. Viveu com a família durante todo o tempo que estiveram na Casa Branca e tornou-se uma estrela. Foi eutanasiado no dia 20 de fevereiro de 2001 devido a um cancro, razão pela qual foi esta a data escolhida. Pronto. Era a mascote do ex-presidente dos Estados Unidos e conquistou a atenção do mundo inteiro. Que chegou mesmo a aparecer sentada na famosa cadeira secretária.
Eu não me lembro deste gato. Mas lembro do cão d'água português.
Sim,
do,
também me lembro
do Obama.
Exato, eu também me lembro do cão d'água. Mas esse, será que teve um dia em homenagem ao cão d'água?
Não sei, mas vamos descobrir. Mas ainda há a data europeia, não
é? É verdade que foi a que passou, a dia 17 de fevereiro, que esta data foi escolhida então por uma organização italiana da defesa dos animais, com o objetivo então de proteger de perseguições e a fim também de promover a sua adoção.
E olha, e vocês têm gatos?
Não, porque eu não,
não
gosto
temos
de gatos.
Animais.
Não gosto dos gatos porque. Ai, que... Ai, olha.
Não acho muita graça.
Ai, desculpa, lá, olha, peço desculpa, vou-me embora.
Lamento imenso.
Não, posso
não
fazer
programa. Fazer
programa.
Mas eu vou
explicar.
Eu não posso estar a fazer programa com quem não gosta de gatos.
Mas eu vou explicar,
peço
que eu não sei que.
Não consigo ouvir.
Está cheia daquilo. Os gatos vêm ter e eu não percebo de onde. E às vezes, tipo, eu só quero. É que às vezes eu vou buscar a roupa que está no estendal e porque os gatos estiveram lá em cima.
Tem pelo.
Tem pelo e sabes...
Ai, é porque olha... nós temos o jardim à frente de casa e a vizinha tem gatos, o outro tem gato e há muitos gatos na rua. Pronto, há muitos gatos mesmo.
Mas ratos de casa é uma. É gatos. Gatos de casa é uma coisa.
Até se eu disser que eu tenho três gatos e andam os três. Não, uma não sai do jardim. Andam os dois, andam, vão à rua. Eles têm que ir passear.
Mas
os meus gatos são lindíssimos e vêm para casa, estão sempre comigo. Hoje eu acordei, foi o meu despertar, foi os meus gatos, graças a Deus, porque o meu despertador não tocou. Pá. Ela hoje, a minha preta, pediu-me beijinhos. Estava cheio, estava só a mear.
Sim,
a mear.
Eu não devia.
Ela estava a pedir beijinhos. Só, eu
é como nós
festinhas.
Nunca tivemos os nossos. E os que nós conhecemos é sempre os da rua. Pronto.
Olha, mas o meu tio tem ama o animal. A minha avó também
gatos.
Dizia que estava gatos. Conheceu o Xavier e amou.
Vocês precisam de um gato na vossa vida?
Precisamos.
Mas acho que preciso mais de um cãozinho.
Não, mas estás a ver? Eu também adoro cães. Mas o cão, tens que ter mais atenção para o cão no sentido de...
Sim.
Não é que os gatos não tenham... Não, aquela
sim,
coisa de, são independentes, não precisam de afeto. Não, eles precisam de muita atenção, os gatos também. Então as minhas, tenho uma delas que é, precisa mesmo muita atenção. Mas, por exemplo, eu posso viajar 2 ou 3 dias e eles ficam bem sozinhos em casa.
Sim,
desde tenham comida e água. Os cães, não, tu tens que ir passear de manhã, à tarde, à noite. Eu não tenho vida para isso. Nem me passei a mim de manhã, tarde, à noite, às vezes, quanto mais vou passear o cão.
Sim, é verdade, em termos de gestão.
É mais nisso, mas
mais
adoro
fácil.
Cães também. Eu digo-te, os cães mostram afeto, os meus gatos, as pessoas dizem, os gatos não mostram afeto, mostram muito afeto.
Pronto.
Claro que com a sua personalidade diferente, os meus 3 gatos têm personalidades totalmente diferentes, mas mostram muito afeto.
Quando as gatas saírem de casa, eu arranjo um gato.
Porque o gato que tens em casa não te serve.
Não, as gatas.
Eu sei, porque o gato que tens em casa não te serve.
Serve, o gato serve. Pronto. Estou a falar do gato animal.
Mas olha, queres, eu sei, mas queres te dar uma notícia? As
não.
Tuas gatas vão demorar a sair de casa.
Tempo,
não sei,
muito tempo. Tempo.
Porque as casas são caras. Ou se estás, já estás. Ah, pois é, bebê.
Pois, se vão para a casa de outro.
Olha, agora. Ela só começou a namorar há 1 ano, nem tanto.
Um ano?
Meses. Foi em dezembro, não é? Novembro ou dezembro?
Foi novembro.
Novembro, estás a ver que eu lembro-me.
Novembro.
Então já
chegou.
Está a pensar a soltar a miúda,
é
calma.
Verdade. É assim.
Olha,
então,
vamos ficar agora, sabes com o quê?
Com a rede, na rede com a Diana. Rede.
Rede de gatos. O que é que tu vais trazer? Hoje.
Então, eu costumo falar de coisas positivas nas redes sociais. E esse é o intuito. Mas também há muitas coisas que as redes sociais e agora os new media trazem que também não são assim tão boas. E também as pessoas, agora as gerações estão a crescer com estas redes, também acabam por sofrer. E basicamente é um looks making, que é uma procura pelo um corpo perfeito que leva os jovens a causar fraturas para definir o seu rosto, ou seja, a procura de algo
do
ideal,
corpo perfeito,
exatamente.
Exatamente. Que estranho.
É verdade. Há vários depoimentos, como por exemplo, tenho um amigo que se gravou a bater com um martelo na cara, bateu para definir, fazer crescer a mandíbula e ficar assimétrico e deslocar tudo.
Ai, que horror.
Ou seja, mas as pessoas estão-se a automutilar exatamente para lucarem. Lucarem.
Lucarem, para... é ficarem com o look correto, lucarem.
E pronto, no fundo é aquilo que as pessoas. As redes sociais têm esse poder de nem tudo aquilo que nós vemos é aquilo que parece. E então pronto, e há muita gente que recorre a cirurgias e estas pessoas, como não divulgam que recorrem a cirurgias, as pessoas acham que as pessoas nasceram assim e leva a estes novos jovens e crianças que estão a ver, pronto, a crescer com as redes sociais, que depois acabem por
sabes que
perseguir estes...
Essas trends, exatamente, e fazer estas coisas. Pronto, mas sabem que o Ken, lembram-se do homem Ken? O homem Ken era um rapaz. Eu acho que ele morreu. Porque ele fez tantas cirurgias, tantas plásticas. Não morreu? Estão-me a dizer ali que não. Eu achava que sim. Mas pronto,
há uma Barbie
um
que também Ken, é assim.
Há um rapaz
Ken,
que
também é assim.
Que ele quer encontrar a perfeição e faz cirurgia atrás de cirurgia. Que eu acho que aquilo de perfeição, no meu ver, não tem perfeição nenhuma.
Não.
Aquilo é feio.
Sim, mas as redes sociais têm essa parte, não é? De mostrar tudo o que é muito bonito, muito fácil, não é? Tipo, é tudo, não é só na apresentação, é em tudo, não é? Tipo,
sim,
o que nós estávamos a falar há bocado, não é? Do eu tenho sempre a minha casa completamente impecável, é muito não sei o quê, nananã. E depois quem mostra isso tudo está sempre só a mostrar, está tudo muito bonitinho, arrumadinho, nananã.
As redes sociais mostram um lado do ideal, um
pronto,
lado perfeito.
E para chegar lá, se calhar está lá, mas depois do outro lado da parte de trás está tudo desarrumado, ou estás a dizer que fizeste tu e se calhar não fizeste tu, tiveste uma equipa a preparar-te aquilo tudo,
claro.
E pronto, depois quando envolve a apresentação e o bem-estar,
sim, a imagem
ainda é pior, que os jovens ainda é pior, não é?
Mas porque chegar mesmo a ser uma trend de
não.
Lá está.
Até que ponto é que alguém pega no martelo, começa
a automutilar-se?
É
assim, eu percebo não... os miúdos cada vez mais e as doenças mentais estão aí, né? Já estavam há muitos anos, estão aí mais. E as pessoas é que não estão a ir ao psicólogo, não estão a ser tratados.
Porque às vezes as pessoas
também não reconhecem, se calhar.
Exato, é isso. Às vezes as pessoas também não ouvem isso como, sei lá,
uma norma, se calhar,
exato,
né? Vêm como normal e não têm essa necessidade. Pois, não sei. Olha, eu não acho normal.
Eu também não acho normal e também não acho.
Sim, mas também o que é normal e o que é que não é normal?
Sim,
também
certo.
Vamos ver,
não
é?
Mas pronto, na imagem não repetes isso, mas como uma miúda que segue as redes sociais, repetes aquelas fotos todas, tipo a foto do elevador, a foto em frente ao espelho, a repetir uma imagem. Estás a repetir uma coisa que os outros fazem. Todos fazem, estão sempre tipo a tirar
ou
aquela
seja, sim,
foto
as trends,
assim.
As pessoas seguem algumas trends, não é? Né? E cada vez mais os jovens.
Mas isso tu não estás a mudar o teu visual,
certo,
nem a tua,
não
tá, a tua
sim,
aparência.
Mas estás a repetir. Pois, não sei.
Então, mas...
Lá está, se calhar é o que eu estou a perceber, o que a mãe está a dizer é. Está. Ai, a mãe é muito bem. começa por algum lado.
Certo.
Isto, lá está, esta looks. Como é que disseste? Looks smashing. Smashing, lá está, de partir. Começou de algum lado,
certo,
e foi de ver, é que eles estão sempre bonitinhos, aqueles rapazes do ginásio, aquelas miúdas do ginásio estão sempre bonitinhas, que não é real, não estão sempre bonitinhas. Até houve há uns tempos, as atrizes apareciam sem maquilhagem, já por causa disso. Para mostrarem, olha, somos normais também.
Pois é, porque depois depende da pessoa, não é? Um está só, estás a imitar as fotos e bem, porque se tu gostas daquela pose, que tu quiseres chamar, imita, ok. Mas se calhar depois há os que não conseguem fazer ali o limite. Imitas, mas depois além de imitares, queres parecer igual àquela pessoa e aquela pessoa está sempre com aquelas maçãs do rosto muito
saídas,
tens os lábios não sei o quê, então eu vou fazer isto. Ou, estás a perceber? Eu acho que é um bocadinho por aí, né? Não quer dizer que não imites ou que não faças porque gostas de ver o que estás a fazer, mas há pessoas que se calhar.
Agora também, era importante é pensar como é que nós, que eu não sou pai, agora dizer nós pais, eu não sou pai.
És tio.
Sou tio. Como é que se pode ver que o meu filho ou o meu sobrinho, etc., aquele jovem está a querer seguir isso? E como é que se para isso, né? Porque já são, não estamos a falar de um, dois, três casos.
Sim.
São vários casos de miúdos mutilarem-se para parecer
pois
perfeito.
Certo.
Pronto, não sei o que estás a dizer, mas não consegui perceber, mas
está
tudo bem.
Está a fazer sempre a coisa.
Mas pronto. Obrigado por trazeres este tema.
É verdade,
fez-nos
perceberem
que pensar.
As redes sociais, para muitos, são sítios de como é que se diz? De fuga.
Ok, de fuga, exatamente.
Da, também um bocado da realidade e whatever. Mas também tem os seus pontos negativos. E também para as gerações que vêm a seguir.
Exatamente. É um alerta que deixamos aqui na Rádio Freguesia de Belém. Agora, vamos amar pela metade do Escalema e Napa deslocado. Olha que são temas tal e qual, de acordo com isto. O outro foi deslocado. Fiquem na Rádio Freguesia de Belém com Sandro Bernardo, Carla Figueiredo e Diana Figueiredo.
Nada mais sobrou. O que te fazia falta não faz mais. Por mais que eu tente não compreendo, vou ver que o som quebrado nas minhas mãos. Oh, bolegamo peço, mas isso não bastou. Puseste ainda uma foto com toda do mundo. Se ao menos tu deixasses toda a minha dor a refrescer, e só depois jogavas fora o amor que eu te dei. Gabolo, clochon, turuchá, porque que ainda tenho a partir? Será que eu vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade por causa de ti. Devolve que eu quero ver. Machucado, dá-me que ele faz parte de mim. Era perfeito, até mesmo num simples beijo. A chuva na rua e tu deitada no meu peito. Se já não vês, então arranca e devolve sem medo. E não volta mais, se não for pra colar o que quebrou. Será que eu vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade por causa de ti. Devolve que eu quero viver. Devolve mesmo assim. E mesmo machucado, dá-me que ele faz parte de mim. Bate na saudade. Falta, arranca logo e me entrega. Pega o glossomo, mas na que se faribila. E que tamo maia. Se outra metade não te faz falta, arranca logo e me entrega. Pega o glossomo, mas na que se faribila. E que tamo maia.
Conto os dias para mim. Com a mala arrumada, já quase não cabia. Saudade acumulada, duas uvas do jardim. Mesmo por trás da asa, mãe, olha a janela que eu tô a chegar a casa. Que eu tô a chegar a casa. Estou a chegar a casa. Que eu estou a chegar a casa. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, um sol diferente, um monte de casa, porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano. sombra à hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar. Maior a janela que eu tô a chegar. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. O mar de gente, o sol diferente, um monte de betão não me provoca nada. Não me
já estamos na terceira parte, isto passa mesmo num instantinho. E estamos a ouvir o Hoje é um Bom Dia com Carla Figueiredo, Diana Figueiredo e Sandro Bernardo. E agora o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma entrevista, não é, Sandro? Diz-nos lá, vá.
Então, os afetos na escola é algo que já existem há 20 anos na Junta de Freguesia, nas escolas da Freguesia de Belém, e é um programa que visa a promoção de competências socioeconómicas emocionais dos alunos dos 5 aos 11 anos. Mas que chega agora à rádio. Ah, pois é. E é um programa quinzenal. Antes de falarmos com quem temos aqui em estúdio, vamos ouvir um bocadinho do programa que estreou esta semana.
Então, que acham de percebermos mais sobre os afetos e a sua importância através do olhar da professora Teresa Martinho, da Escola dos Moinhos do Restelo? Professora Teresa, há quanto tempo trabalha com os afetos?
Estou envolvida no projeto há 6 anos.
A professora Teresa nota a diferença entre os alunos desde o primeiro ano até o quarto ano?
Sim, realmente vê-se uma evolução muito grande nos alunos. Não há vontade em que falam sobre os seus afetos e se expõem perante os colegas. Este é talvez um dos pontos mais importantes de termos este projeto nas escolas, é permitir um momento e um palco para que possam falar das suas emoções.
A professora tem algum recado que queira deixar para os ouvintes, para os pais?
Acho que estes temas devem ser cada vez mais abordados, os pais para os filhos, bem como os filhos para os pais, terem esta vontade de falar sobre as emoções. Acho que é realmente o mais importante, é darmos espaço para que os nossos filhos e os nossos alunos falem sobre estes assuntos, para criar uma autoestima cada vez melhor e que se consigam defender de alguns temas que por vezes são abordados nas escolas e no mundo em geral.
Muito obrigado, professora Teresa. Agora vamos dar voz aos seus alunos. Vamos tentar perceber o que para eles são os afetos e o que mais gostam nessas aulas.
Vamos a isso!
Aprendes coisas novas nos afetos?
Sim!
Olha que
Olá.
Bonito!
Olha, então agora vou-te deixar dentro dos afetos, porque eu e a Diana sabemos o que é porque usámos os afetos.
Ah, a Diana, então estás a dizer que eu não tenho afetos nenhum?
Não é nada disso. A Diana e a Inês participaram neste projeto porque já existe há muitos anos.
Muito
por
bem.
Isso eu agora vou fazer assim.
Então, olha, eu vou tentar descobrir um bocadinho mais e dar aí para casa, para quem nos está a acompanhar neste Hoje é um Bom Dia. Tenho comigo a Marília, a Marta e o Alexi, que são parte deste projeto e fazem o podcast. Começo por ti, Marta. Como é que isto tudo surge?
Olá.
Olá.
Então, isto surge com a necessidade de falar sobre emoções.
Sobre as emoções com os alunos. Ou seja, falar emoções, porque as crianças não falam assim tanto de emoções, certo, Marília?
É isso mesmo. As crianças não costumam falar sobre as emoções, ou então quando falam não sabem explicar como é que isso acontece no corpo e como é que isso influencia a vida delas.
Porque estamos a falar de muitos jovens que estão a entrar na pré-adolescência ou na adolescência, certo?
Exatamente. E até mais novos. E é precisamente nesta idade que nós conseguimos trabalhar aqui uma data de coisas a nível das emoções.
E o que é que tu fazes neste projeto, Marta?
Neste projeto, nós vamos, dependendo das idades e dos anos, vamos falando sobre temas muito específicos, de forma lúdica, sempre com atividades, às vezes também indo um pouco ao corpo, e trazemos algo para o concreto, aquilo que eles conseguem perceber das emoções, e conseguimos trabalhar algumas problemáticas que podem surgir.
Muito bem, vocês já trabalham nestas escolas, não é, Marília? Como é que é esse trabalho com os miúdos?
É super giro. Eu adoro. É criar uma relação com eles desde, muitos deles, desde os 3 anos. Uhum. Ou seja, nós conseguimos chegar à escola no jardim de infância e acompanhar estes meninos tipo, até ao 4º ano. É um percurso gigante e com muitas transformações em que nós estamos lá. E temos uma relação diferente com eles, diferentes, porque somos um fator externo, uma pessoa externa que entra na sala e que pode criar esta relação com as crianças e com a professora. E às vezes facilitar esta relação entre
eles. E eles abrem-se mais por seres um elemento externo? Por vocês estarem... Achas que eles sentem-se mais à vontade ou às vezes mais retraídos por seres um elemento externo?
Eu acho que eles abrem-se naturalmente porque são crianças. Uhum. E nós facilitamos esse momento de eles perceberem que podem falar sobre aquelas coisas. E o que nós tentamos é dar nome àquilo que eles vão sentindo. Ou seja, enquanto que eu sinto qualquer coisa, mas não sei dar um nome, então é difícil falar. Então, uhum, nós, antes de chegarmos à palavra, nós temos o corpo, passamos pelas emoções no corpo, passamos pelo efeito das emoções e a expressão dessas emoções de formas que não são faladas. Quando chegamos à palavra, ali no 3º, 4º ano, em que aprofundamos temas, é incrível.
Vocês fazem atividades lúdicas com eles, ou seja, não é só falar, né? Tem jogos, tem atividades com eles. Como é que é essa interação? É uma vez por semana? Para as pessoas explicarem, quem não nem faz parte, como é que funciona então esta equipa de afetos?
Nós trabalhamos em duplas para podermos, uhum, dar uma melhor resposta a todos os meninos que estão na sala, porque sendo um é difícil de termos aquela proximidade que gostamos de ter quando abordamos certos temas. Vamos semanalmente às escolas e temos uma hora para cada turma para falar. Temos um programa definido de vários temas, mas estamos sempre disponíveis para as necessidades reais da turma.
Daquela turma, claro.
Sim,
exatamente.
Sim. E da professora, porque pode sentir necessidade por, imaginemos, casos de luto, perdas, uhum, coisas muito específicas daquela turma em que é preciso trabalhar.
Agir aquilo naquela semana,
sim,
claro.
Então adaptamos os temas e vamos trabalhando, sim.
Muito bem. Alexei, como é que surge aqui passar isto tudo que vocês fazem no real, né, para a rádio, para um podcast?
Então, quando nós somos uma equipa nova agora, tirando a Marília, que já está há mais de 10 anos no projeto, a equipa veio a ser reformulada. E a partir disso, nós sentimos uma necessidade de transmitir aos pais e aos fregueses de Belém aquilo que a gente faz na escola. Nós já temos uma parte no boletim, que sai de 2 em 2 meses, que falamos um pouco sobre os afetos, mas acho que nós queríamos aproximar um pouco dos pais e que os pais também tivessem um pouco mais de interação com as crianças sobre aquilo que eles aprendem nas escolas, sobre as emoções, sobre a amizade, sobre até mesmo a família e a relação em família. Porque nós recebemos muitas partilhas dos miúdos a falar sobre a vida em família, o quanto gosta dos pais, o quanto gosta de passar tempo junto com os pais. E isso, para nós, tem um significado muito importante, que faz parte também do desenvolvimento emocional da criança na escola, a relação que ela vem de casa. Uhum. Então, os afetos, a gente meio que resume um pouco sobre aquilo que nós falamos e tentamos levar que os pais também tratem desses temas em casa.
Muito bem. Marta, parece que há um episódio por tema. Ou um tema por episódio, é ao contrário. É ao contrário.
É isso mesmo.
E o que temas vão ser debatidos? Ou seja, o programa estreou esta semana. Que outros temas é que as pessoas podem ouvir nos próximos quinzenais, os programas quinzenais que vão surgir?
Então, nesta primeira temporada fizemos muito aquilo que também fazemos com as crianças, que é começar pelo mais simples, que é o que são as emoções e qual é a importância de falar dessas emoções. E daqui para a frente vamos começar a aprofundar um pouco mais, ou seja, como é que estas emoções afetam no dia-a-dia e ir um pouco mais além das emoções primárias, ou seja, algo mais além da alegria, da tristeza, uhum, da raiva, mas também, por exemplo... Vou dar aqui um spoiler, mas um...
Conta, gostamos muito. Ai, mas é bom, conta-nos.
Por exemplo, confuso, indeciso, são, uhum, coisas que eles sentem e que não é só uma tristeza, uma zanga, uma...
Claro.
Pronto, é isso.
Isso é ótimo. E como é que foi gravar com os miúdos? Como é que tem sido gravar com os miúdos? Qualquer um de vocês responde. Totalmente, sim. Também pode, cada um dar a sua
posso
opinião.
Começar, mas podem acrescentar se acharem que estou a dizer alguma coisa. Responde. Foi muito engraçado, porque tínhamos turmas em que achávamos que não, eles vão chegar e vão dizer tudo e mais alguma coisa. Viam um microfone à frente e nada, não sei nada.
É um bicho papão, não é? Um bicho papão.
Sim, então foi muito engraçado porque para eles foi uma experiência diferente e nova. Mas depois em frente ao microfone tiveram que ultrapassar aqui uma barreira, uma dificuldade que
tinha. Uma dificuldade, exatamente, sim, até que sim, pode sim. Isso pode dar um podcast também, pode dar um episódio.
Pode.
Esta questão de é uma nova sensação para os miúdos também, né?
Sim.
Porque ouvem-se, é uma coisa estranha. Ouvir-nos pela primeira vez é a coisa mais estranha que muitas vezes dizem, e falar em público para se ouvirem. Alexei, como é que tem sido a experiência?
Então, tem sido muito fixe. E o mais interessante é que, se não há um quebra-gelo com as crianças, elas ficam mesmo muito retraídas e tendem a repetir o que os outros vêm a dizer primeiro. Então, geralmente, quando nós vamos gravar, no início a gente chega, faz um quebra-gelo, começa a contar uma piada ou fazer alguma coisa engraçada para eles soltarem, estarem mais à vontade, e depois tentamos puxar por aquilo que eles já sabem. E a verdade é que temos reflexões muito giras, muito à frente, e que as crianças realmente, a forma delas, aprendem basicamente sobre as emoções e também de uma forma profunda, e já consegue transparecer isso para o corpo, para as falas e para as próprias ações.
Muito bem.
É assim, eles já falaram muito bem, mas eu acho que também tenho a acrescentar que eles, quando vão gravar, ficam muito nervosos, e depois, quando conseguem, eles também se sentem tão... sentem-se bem e ficam felizes.
Realizados porque
conseguiram. Sim, realizados, é isso mesmo. E isso também é bom, porque para além deles poderem dar a opinião deles, que é uma coisa muito importante, também é bom ver que isso os faz sentir bem. E que eles dizem realmente coisas incríveis.
Incríveis, muito bem. Então, boa sorte para o projeto, continuação do projeto, e também agora do podcast. Já sabe, quem está aí desse lado pode ouvir de 15 em 15 dias este programa podcast Afetos, aqui na Rádio Freguesia de Belém. O Alexi, a Marília e a Marta têm muitas histórias para vos contar.
Sim, agora vamos dar música com Acordar do Plutónio, Amor Ganga, do Miguel Luz.
Ontem não dormi as voltas na minha cama. Coisas que eu já fiz para ver um pouco de grana. Manguana machi bese, guana machi bese. Crónicas de luz ou descendência africana. Ontem não dormi as voltas na minha cama. Coisas que eu já fiz para ver um pouco de grana. Manguana machi bese, guana machi bese. Se ainda duvidas, pergunta a tua mana. Tanto pedi para o dia chegar. Custa nada, compra-te a baila, para recordares o caminho de lá para cá. Derrota é só garantida se tu não tentas. Calar as bocas que um dia disseram não dá, e agora não dá. Quando pensas em desistir da luta jamais. Quando falta motivação basta olhar para trás. Vim com dedicação e glória, porque há quem diga que na vida o impossível não existe. Mais que ver para crer, tens que orar e crer. Que eles são surdos na arrogância e vão me ouvir quando eu disser. Tanto pedi para o dia chegar. E haver a luz onde eu acordar. Para conseguir só custa tentar. Sonhar também não custa nada. E agora, brinda a vitória. Mundo dá voltas. Vocês são bons só de bancada. Mas quando chegar a hora, vemos quem chora. Poetas de boca calada. E agora, brinda a vitória. Mundo dá voltas. Tens que aguentar muita pancada. Tem calma, karma não falha. Deus não demora. Judas traiu Jesus por nada. Quando pensas em desistir da luta jamais. Quando falta motivação basta olhar para trás. Vim com dedicação e glória, porque há quem diga que na vida o impossível não existe. Mais que ver para crer, tens que orar e crer. Com paciência, que eles são cegos na arrogância, mas vão ver quando eu disser. Tanto pedi para o dia chegar. Para ver um pouco de grana. Manguana machi bese, guana machi bese. Crónicas de luz.
sonhar também não custa nada. Tentei tomar, não adianta. Ela cheira amor, amor e calça Dr. Martens. E vem-me arranjar aqui um 31. Tiraste-me a rede, eu não sou acrobata. Veste lá o meu futuro. Trouxe-te um ramo branco, são dentes de leão. E fiquei-te a ver soprá-lo com figas no coração. Teu amor à queima-roupa, atomo um nó na garganta. Eu quero que ele dure a vida toda, como estas calças de ganga. Está tudo tão verde, eu não conheço amanhã. Então só para ter a certeza, visto o nosso amor de ganga. Até podem tentar, mas vai ser difícil. Se elas dão faísca, tu dás fogo de artifício. Sempre achei que histórias destas eram impossíveis. Então porquê é que ando a sonhar com casas e retrievers? Tu és neve a meio de agosto, mais cedo do que é suposto. Um sabor tão agridoce, é que eu sou tão novo. E trouxe-te um ramo branco, são dentes de leão. E fiquei-te a ver soprá-lo com figas no coração. Teu amor à queima-roupa, atomo um nó na garganta. Eu quero que ele dure a vida toda, como estas calças de ganga. Está tudo tão verde, eu não conheço amanhã. Então só para ter a certeza, visto o nosso amor de ganga. Três vezes na madeira e visto o nosso amor de ganga.
Voltámos para a quarta e última parte do nosso programa. Hoje é um bom dia com...
Ah, a Carla Figueiredo.
Então agora ninguém diz. Com. E ficamos a ouvir. Ai, com quem?
Com.
Carla Figueiredo.
Diana Figueiredo.
E Sandro.
Bernardo, vá, digam lá também.
Então, mas não podes dizer tu, pronto.
Não, queria que vocês dissessem.
Vamos falar do guru das viagens que nos vai dar uma volta ao mundo e por fim vamos acabar com as novidades e o que se passa na nossa freguesia.
Sobre lugares é as experiências que ficam contigo e com todos nós para sempre. Então, planear a sua próxima viagem tem que ser em torno de festivais que dão um ânimo melhor a cada destino. Por isso agora vão ficar com 8 sugestões. Para ser mais perto, em Espanha, a 27 de agosto acontece a Tomatina. Já se imaginaram a participar numa batalha de comida do mundo, especialmente a tirar, salpicar tomates?
A Diana está a pensar nisso, adora tomates.
Adorava.
Só que não.
Participar nesta guerra de tomates. Já sabem, lá Tomatina, em Espanha. Também, um bocadinho aqui pela zona da Europa, os Países Baixos, o Festival de Tulipas, acontece de 20 de março a 11 de maio. Imaginem-se a passar por campos infinitos de tulipas coloridos, como se estivessem numa pintura real. Por isso, vou tentar dizer o nome. Kilkenhof, acho que é assim, Kilkenhof, que é o nome da localidade, é um verdadeiro paraíso floral e que não visitar estas tulipas, porque não? Eu, também aqui na Islândia, o Festival do Sol da Meia-Noite acontece a 21 de junho e imaginem que um dia que nunca acaba. 24 horas de luz. E aí se fala deste festival onde se celebra música, fogueiras, banhos termais com um sol que nunca se põe. Imaginem vocês ficarem 24 horas acordado? Por que não? Também na Alemanha, em outubro, de 21 de setembro a 6 de outubro, acontece a famosa Oktoberfest. Os amantes da cerveja, isto para nós, para todos os que brindar ao som da música bavariana, acho que é assim que se diz, e deliciar-te com os pretzels gigantes que eles fazem nesta que é a festa do Oktoberfest. Para sairmos aqui da Europa, dou-vos 4 destinos. Vamos ao Vietnã, vamos a Bali, a Sydney e terminamos no Japão. Vietnã, quero muito fazer isto, que nunca fiz, é o Festival das Lanternas de Honan.
Oh,
ok?
Sim.
É 9 de julho. Imaginem uma noite iluminada com lanternas flutuantes. Ok?
Muito giro.
Muito giro. Imaginem a cidade transformar-se num paraíso dourado. É a ir. Em Bali, okay, há o Dia do Silêncio, que é 29 de março. Ainda dá para comprar os bilhetes, é já no próximo mês. Um dia em que toda a ilha fica em silêncio, sem voos, sem carros, sem ruído. Apenas a paz e a introspeção. Conseguiam fazer assim 24 horas
não
de
sei.
Pura
não sei.
Serenidade?
Não sei, acho que não. Mais ali as 24 horas acordado.
Ou a nadar.
A nadar não.
Acordada
não,
outra.
A nadar.
A nadar é a seguir.
Mas a nadar.
Vamos
nadar.
Agora até Sydney, ok? E é o Vivid Sydney, que acontece de 23 de maio a 14 de junho. A cidade transforma-se numa verdadeira obra-prima luminosa, com instalações de luz impressionantes e música que ilumina a noite. Por que não imaginarem lá em Sydney, estar na ópera, imagina ser projetado luzes? É maravilhoso.
Sim, também. Isso também podia ser.
Poderia ser. Para terminar, deixo-vos aqui no Japão com o Festival das Cerejeiras em Flor. É agora entre março e abril. Viver a magia da temporada das sakuras no Japão, onde as ruas se transformam num paraíso cor-de-rosa. Desfrutar de um piquenique ali sobre as cerejeiras. E com quem é que gostarias de partilhar isto? Ou seja, por que não?
Com o gato.
Com o gato, com o tal gato. Isto são tudo sugestões que ainda dá para fazer este ano, 2025. Estas 8 sugestões ficam aqui do guru das viagens, Santo Bernardo.
Então, já viajámos. Agora vamos viajar mais perto, aqui para a freguesia, e vamos falar de coisas doces. Doces. Então, os pastéis de Belém, que é a nossa famosa histórica confeitaria, fundada já em 1837, desde outubro de 2024, aderiu à Surprise Bag do Tugu Tugu.
Ah.
Ou seja, por 4,99€ podes levar uma Surprise Bag com pastéis de Belém.
Gosto.
Eu tenho nos meus favoritos de Too Good To Go, mas posso dizer que raramente
consegues desta.
Nunca consegui. Desta, sempre que vou ver, já está esgotado. Uso muito Too Good To Go, mas aqui os pastéis de Belém não consegui. Mas eles começaram em outubro e nos primeiros 3 meses já conseguiram salvar cerca de 150 Surprise Bags, evitando a emissão de 400 kg de CO2, o que é equivalente a 89 mil telemóveis.
Ah!
89 mil telemóveis.
Ah! A sério?
É.
Não sabia.
Os 400 kg de CO2.
Não sabia.
Como é que não
Pronto.
Sabias? É equivalente a 89 mil telemóveis.
Que fixe.
Pronto, por isso, Surprise Bag Pastéis de Belém.
Agora temos o cartão CCB, que tem condições especiais de acesso gratuito para jovens até aos 25 anos. Este cartão dá acesso livre ao Museu de Arte Contemporânea e 30% de desconto em espetáculos de produção própria. Esta iniciativa consiste então em tornar gratuito para estes jovens o cartão CCB, que permite entrar livremente no Museu de Arte Contemporânea durante um ano e ter 30% de desconto em espetáculos produzidos pelo Centro Cultural de Belém. Além destes benefícios, o cartão de fidelização oferece descontos em atividades de serviço educativo e de mediação do museu, nomeadamente cursos de artes, convites para ações exclusivas, como visitas guiadas e conversas com curadores. Há oferta então de um bilhete para um espetáculo à escolha no aniversário do portador do cartão, estacionamento gratuito em dias de espetáculo e descontos nas lojas e espaços de restauração, acrescenta ao CCB em comunicado.
Isto só dá para ti, mas
é verdade.
Pronto, mas
não,
é uma boa
só
iniciativa.
Dá para ti daqui dos quatro que estamos nesta mesa, mas não. Os ouvintes dá para muita mais gente.
Sim.
Agora, vamos às novidades aqui na nossa junta. O Campo de Férias da Páscoa está aí à perta. À perta, não, à perta. Ai, é perta, à perta com ela.
Isso é no verão.
Ai, gosto tanto, já tenho saudades dos Santos, mas vá. Campo de Férias da Páscoa, o programa que dá apoio às famílias da Junta de Freguesia durante a interrupção letiva da Páscoa de 7 a 21 de Abril, tem as inscrições abertas até dia 13 de Março. Este programa, para quem não sabe, é destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos que residem na Freguesia de Belém e que não pertençam às escolas públicas aqui da Freguesia, exceto a EB23 Paula Vicente. O que é que eles fazem? Fazem atividades durante todo o dia, à tarde, não vão à praia nesta altura, mas fazem imensas atividades. Podem ir até à piscina, porque as piscinas são fechadas. É uma coisa muito gira, por isso leva os seus jovens, deixa os seus jovens uma ou duas semanas com os monitores da Junta de Freguesia de Belém.
Vão dormir a casa, está bem?
Claro, pois deixe, é só durante o dia.
Deixe durante o dia. E o que é que nós temos mais por cá na nossa freguesia? As 48 horas.
Não, agora
horas,
não vou dizer nada.
É verdade, temos as 48 horas a nadar por ti. Então vamos para mais uma edição onde a Junta de Freguesia de Belém junta-se em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, e basicamente isto é durante o mês de Abril, que é o mês então da prevenção dos maus-tratos na infância, das quais destacamos 48 horas a nadar por ti, neste caso a sexta edição, que foi em 2015.
Por mim?
Por ti.
Não estou a gozar.
É por ti, Sandro. Com o objetivo então de alertar e sensibilizar. O que é isto? São, como o próprio nome diz, 48 horas a nadar, onde há sempre uma pessoa a nadar. Como é que podes participar? Podes participar tanto individualmente como em equipa. Todos os participantes têm de ter no mínimo 13 anos e dominar pelo menos um estilo de natação. Cada equipa tem uma hora para realizar a prova, onde apenas um elemento pode nadar de cada vez. Todos devem estar dentro da água, sendo que cada elemento só deve partir quando o colega tocar na parede. Se participar individualmente, poderá ser integrado numa equipa que reúna vários nadadores individuais. É uma experiência muito gira, estive lá o ano passado.
Olha, nadar?
Não.
E por que não fazermos uma equipa de natação da rádio?
Era.
Vamos nadar os quatro, os voluntários. Tu não nadas?
Eu não nado, eu não sei nadar.
Mas aquilo dá para andar também.
Não, aquilo tens que ir até à parte funda. Tens que ir até à parte funda.
Nem com braçadeiras, com colete.
Não,
mas tu nadas,
a Carla,
Diana.
Tem medo. É? Sim, a Diana nada.
Eu nado, mas agora é uma hora, aquilo é puxado.
Não é nada uma hora. Nada.
Tu podes nadar o que quiseres, desde que faças duas. Tens de fazer uma piscina completa, mas podes só fazer uma.
Só faz uma piscina, nós fazemos três ou quatro.
Nós todos.
Não.
Então pronto, já está.
Exato.
Vamos acabar.
Vamos fazer. Vou apelar aqui aos outros voluntários da rádio. Vamos fazer uma equipa da rádio. Eu estou a dizer isto, porque se calhar não posso. Estou a voar naqueles dias. Mas pronto.
Mas por acaso foi o ano passado e tive vontade de ir lá para dentro.
Aquilo é giro.
Vai acontecer quando?
É em Abril, não me lembro quando é que abril. Foi os outros no outro ano.
Que agora temos aqui uma grande falha e eu perguntei.
Mas aquilo é muito giro e eu lembro-me de falar com pessoas que diziam que faziam aquilo mesmo de uma tradição. Uhum. Houve uma vez que houve uns que estavam numa despedida de solteira.
Não, casamento.
Pois foi casamento e foram com os fatos mesmo assim.
Despiram-se e foram nadar. Porque faziam aquilo todos os anos, aquele ano foi um casamento, foram ao casamento e depois foram lá nadar. É muito giro, é muito giro. A envolvência toda é muito engraçada. O que também faz um ano é o Mercadinho Solidário. Já no dia 22, este sábado, faz um ano aqui pertinho de nós, já faz um ano mesmo. Sim.
Com certeza. E então o que é que vai passar neste sábado? Ouvi vai dizer haver, que há coisas nós.
Sim, uns bolinhos, vai ser uma festa muito animada. Por isso podem visitar o mercadinho este sábado e pronto, e verem um bocadinho e colaborarem, porque é sempre uma iniciativa muito positiva.
Também no sábado acontece uma coisa no Belém Clube.
Exatamente.
Que é Noite de Fados.
Noite de Fados, que é uma noite de fados solidária também, uhum. Por isso, depois de visitarem um mercadinho solidário, que faz um ano, podem passar pelo Belém Clube, que é Há Fados em Belém, e é uma noite de fados solidária de apoio ao cancro infantil. Nas vozes vamos ter Andréia Matias, Juliana Santos, Avelino Santos, à guitarra Rodolfo Godinho e à viola Eduardo Lemos. É uma iniciativa para apoiar o cancro infantil. Depois, no dia 23, exatamente, temos a nossa habitual venda de garagem do Belém Clube, no último domingo de cada mês.
Com
as caixas mágicas. Não te esqueças que tu prometeste lá.
Eu sei, quero muito ir.
Ai, não, eu fiz na última vez. Eu fiz. Saiu-me uma caixa com 100 máscaras.
Pois foi.
Olha, é bom.
Com 100 máscaras. Azul, vermelha. Tinha 5
máscaras
daquelas.
Não.
Tinha 5 máscaras azuis, 5 máscaras vermelhas. 10 máscaras brancas, é pronto.
Imensas.
Mas eram das boas, aquelas que cobriam mesmo
de pato,
certo? Mas pronto, mas também saíram coisas giras. Por acaso esta não foi mal, saíram coisas giras. Mas além das caixas mágicas, têm também depois a oportunidade de comprar roupas em segunda mão.
E outras coisas.
E outras coisas, por acaso tem sido uma iniciativa engraçada. E nós estamos a chegar ao fim.
É verdade, chegou ao fim.
Chegou ao fim mais um Hoje é um Bom Dia.
Hoje é um bom dia. Tivemos afetos, gatinhos, mais animais, castores, mais animais.
O resumo foi os animais.
Os animais.
Exato.
Sim, se tivéssemos para uma frase, os animais estão em todo lado.
Exato. Já sabe, voltamos todas as
terceiras sextas-feiras do mês.
Ouça-nos na rádio Freguesia de Belém. Até para o meio do mês.
Beijinhos
e abraços.
Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia com
Carla Figueiredo,
Diana Figueiredo
e Sérgio Bernardo.